Vem aí, o programa da Copérdia. Começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Nesses 57 anos de história da Copérdia, temos cooperado para o fortalecimento do agro, pela transformação de comunidades e pela melhoria na qualidade de vida em mais de 300 municípios nos quais estamos presentes. Somos motivados pela família Dreher, a família Lutz, a família Lugarini e cada um dos mais de 20 mil associados e principalmente seus sonhos. Copérdia, 57 anos. Lugar de quem cresce e faz a diferença.
Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Estamos iniciando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. É o programa semanal da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 29 de setembro de 2024. O Nossa Terra, Nossa Gente apresenta um resumo das notícias mais importantes da Copérdia, um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes.
Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
O presidente Vandoir Martini revela quais os temas que nós vamos tratar no programa desse domingo.
Bom, Herter, cumprimentar o amigo, cumprimentar os colegas de trabalho que estão nas unidades, que estão aqui conosco, cumprimentar os nossos produtores cooperados, cooperadas, cumprimentar fornecedor, prestador de serviço, cumprimentar os nossos clientes e amigos e especialmente a toda essa grande família chamada Copérdia. Herter, vamos falar um pouquinho sobre fertilizantes, acho que é um tema bastante importante na programação do produtor, da cooperativa. A gente sabe que estamos chegando aí nos limites das negociações com relação ao tempo, ao prazo, né? Então precisamos tratar um pouco sobre isso e também reportar ao produtor qual que é o nosso trabalho, qual que é a nossa estratégia de posicionamento nessa área de fertilizantes, enfim, defensivos e sementes. E também no programa de hoje, né, nós queremos falar um pouquinho sobre as eleições municipais, que são muito importantes para todos nós nos municípios, nas comunidades.
Nossa terra, nossa gente, o programa da Copérdia.
O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, participa do programa de hoje e conta como foi a reunião com os gerentes de lácteos das cooperativas do sistema Aurora Coop, realizada durante a semana.
E citar que todos os meses a Aurora realiza uma reunião mensal com os gerentes de lácteos das cooperativas filiadas para tratar assuntos voltados à atividade leiteira. Na reunião desse mês de setembro, que aconteceu no início do mês, fizemos essa reunião lá na indústria da Aurora em Pinhalzinho. E após a reunião, tivemos a oportunidade de fazer uma visita na indústria, conhecer todo o procedimento, todo o processo, toda a tecnologia que tem dentro da indústria da Aurora. Na verdade, uma visita que a gente não vê o leite. Todo o leite ele é conduzido e processado num circuito fechado, totalmente automatizado e, logicamente, numa estrutura muito grande. Na verdade, são três indústrias dentro daquela estrutura de Pinhalzinho. Uma delas é a indústria de leite UHT, que tem uma capacidade de processamento de 650 mil litros dia. A outra indústria é a do leite em pó, que também tem uma capacidade de processar 650 mil litros de leite ao dia. E a outra indústria é a indústria de queijos, que tem uma capacidade de processar em torno de 440 mil litros de leite ao dia. Ou seja, a indústria da Aurora de Pinhalzinho tem uma capacidade de processar em torno de 1 milhão e 700 mil litros de leite ao dia. E ela trabalha naquela planta industrial com 630 colaboradores que fazem todas as operações dentro da indústria. Logicamente, com uma linha de produtos já bem evoluída. Uma delas é a linha de UHT, com os leites integral, semidesnatado, desnatado e assim por diante. A linha de bebida láctea, a linha de leite em pó, a linha de soro em pó, a linha de requeijões, de natas, de queijos, doce de leite, leite condensado e creme de leite. Então, uma linha já bem completa. E citar que a marca Aurora é muito reconhecida entre os consumidores, exatamente pelo seu sabor e pela sua qualidade. E aí a gente dá um destaque especial para a importância da qualidade. O gerente da indústria apresentou quem são as pessoas que mais consomem leite, ou quais são as pessoas que mais necessitam desse alimento. E aí vem que são as crianças, né? Eles também são os idosos. São pessoas que precisam consumir derivados lácteos e precisam consumir derivados lácteos de alta qualidade. Mas para fazer derivado lácteo de alta qualidade, precisa ter matéria-prima de alta qualidade. Por isso que nós sempre orientamos, discutimos esse tema de que deve ser produzido um leite lá na propriedade com alto teor de gordura, um leite com alto teor de proteína, um leite com uma contagem de células somáticas baixa. Isso é extremamente importante, porque nós estamos falando de saúde do ubre da vaca. Um leite com uma contagem de bactérias baixa, isso está relacionado a resfriamento, a higiene. Um leite livre de contaminantes e um leite vindo de animais saudáveis e animais que estão tendo um bem-estar animal. Então, a importância, o desafio que nós, enquanto cooperativa, nós, enquanto produtores, temos de fornecer para a Aurora uma matéria-prima de alta qualidade. A Aurora tem uma indústria moderna, com muita tecnologia empregada, e que ela consegue, através dessa matéria-prima de alta qualidade, agregar valor aos seus produtos e produzir derivados lácteos de alta qualidade. Agora, se a indústria não receber uma matéria-prima de boa qualidade, ela não consegue produzir derivados lácteos de boa qualidade. Então fica aí o nosso desafio, o nosso compromisso de cada vez mais buscar a ter uma matéria-prima de alta qualidade. Já mencionei que o consumidor final está reconhecendo os derivados lácteos da Aurora pela sua diferença. Enfim, derivados lácteos de muito sabor e de muita qualidade. E é isso que vai fazer a diferença de nós produtores e também da nossa indústria Aurora.
Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
O diretor-geral Flávio Zenaro participa do programa desse domingo para explicar as razões pelas quais está ocorrendo uma redução da área plantada com milho e aumentando a área com soja.
Então, Éter, até o presente momento, sim. Até o presente momento, os números apontam uma redução de área de milho, né? Em todos os estados que produzem a primeira safra de milho no Brasil, também em Santa Catarina e também na área de atuação da Copérdia, né? Quando nós olhamos também a comercialização de sementes, a gente vê então essa redução no volume de sementes comercializadas comparado ao mesmo período do ano passado e, consequentemente, a gente imagina então uma área menor e uma produção menor de milho até então. É óbvio que o produtor iniciou agora o plantio, está ainda definindo, né? Muitos produtores estão definindo pela quantidade de área a ser plantada com milho ou migrar para soja, enfim. Mas tudo isso é fruto da situação da produção de milho nos últimos anos, tendo em vista o desafio com as pragas, aí a cigarrinha que tem atacado forte, problema de doença, problema de clima, né? Então tudo isso cria essa insegurança para o produtor. Porém, quando a gente analisa a questão mercadológica, nós temos que entender assim: se planta menos área, a possibilidade de ter uma produção menor lá na frente, ela acontece, e tendo uma produção menor, automaticamente inverte-se a relação de oferta e procura, e aí o reflexo disso talvez é um preço melhor, um preço maior, comparativamente à própria soja, né, que é o contrário. Se existe migração de área de milho para soja, em condições normais de produção, teremos uma oferta maior de soja lá na frente, lá no momento da colheita. E aí, uma oferta maior já sinaliza, então, o que seria uma tendência natural de preço, né? Mas, como eu comentei, o produtor ainda está definindo, né? O produtor precisa fazer essas análises, tem toda a questão aí da rotação da cultura, dessa importância, né, do manejo do solo, toda essa parte aí hoje do domínio da produção, porque à medida que nós temos um manejo mais adequado, né, uma condição de conhecimento melhor com relação, principalmente, ao que eu falei da cigarrinha, a praga, adaptação de material, variedades, tudo isso possibilita, então, o produtor também ter um controle e uma segurança maior. A questão climática, que é um fator que tem pesado fortemente também, neste momento, nós estamos aí migrando, até então tinha uma previsão um pouco mais forte para uma laninha, né? E nesse momento o clima, a tendência de clima tem entrado mais para um cenário mais neutro, talvez uma tendência ainda mais para o último trimestre do ano de laninha, mas nada ainda mais confirmado nesse aspecto, né? Então vamos pensar que se o clima andar numa situação normal, como está acontecendo agora, porque se nós analisar o início deste plantio, está melhor do que o plantio da safra passada, que tínhamos um excesso de umidade, um excesso de chuvas, né? Então a gente vê que as lavouras que foram implantadas agora, essas primeiras lavouras, já apresentam uma condição boa de germinação, desenvolvimento da própria planta, né? Então o início da safra, ele tem acontecido de uma maneira positiva, e a expectativa é que isso se prolongue até o final, e aí tenhamos aí a confirmação de uma safra cheia. Porém, nesse momento, existe sim uma expectativa de uma redução de área.
E esta redução provoca que tipo de impacto, Flávio?
Então, a nossa região é totalmente dependente de milho, né? Quando nós olhamos ao estado de Santa Catarina, é deficitário em milho, né? Então, toda vez que tu fala em plantar menos milho em Santa Catarina, acende-se todas as luzes de atenção, por quê? A necessidade de importar mais milho ainda dos outros estados, importar milho, trazer milho de longe, o impacto logístico, toda essa questão da segurança do abastecimento e, consequentemente, o impacto no custo da produção, né? Então, a gente incentiva, a cooperativa fomenta, ela busca, através de uma garantia de preço, de contrato futuro, né, nessa relação de troca com o pacote de insumos, para que o produtor busque investir na atividade, busque investir na cultura, né, tendo em vista esta demanda que nós temos para a região, né? Para nós é muito importante fomentar a produção de milho, né? Temos a cadeia da ave, temos a cadeia do suíno, a cadeia do bovinocultura de leite, a própria bovinocultura de corte, enfim, todas essas atividades que demandam milho, que é tão importante para a nutrição e para a segurança aí de todas essas cadeias produtivas, né? Então o produtor pode procurar, através da cooperativa, aí as condições, a nossa equipe aí da área comercial tem buscado, através do contrato futuro, dar condição para que o produtor possa estar, pelo menos, assegurando aí uma condição de preço que se torna rentável para a atividade. E a equipe agronômica, a equipe técnica, com todo o suporte e apoio ao produtor na questão da orientação, na questão do manejo, para que a gente possa, então, estar assim conduzindo a cultura da melhor maneira possível, de maneira eficiente e que possa aí assegurar uma produtividade e, consequentemente, uma rentabilidade. Claro, sempre dependendo que o clima colabore para que a gente possa confirmar uma safra boa lá na frente.
A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
O presidente Wandoir Martini está de volta ao programa para ampliar os assuntos anunciados na abertura do programa de hoje. Ele vai falar sobre o abastecimento de fertilizantes e a importância de fazer uma escolha consciente dos futuros prefeitos e vereadores. Ele inicia falando sobre o abastecimento de fertilizantes.
Bom, Herter, nós, na cooperativa, a gente tem um planejamento de trabalho também para esse setor, Então, nós estamos preparados, trouxemos um volume de mercadoria para estar à disposição do nosso produtor, do nosso cooperado, em níveis muito inferiores daqueles que normalmente a gente trazia no passado, fruto das nossas consequências positivas quando o mercado foi positivo e negativo como foi no último ano com relação aos números, né? Então esse ano nós tomamos, como viemos anunciando, estamos falando e estamos repetindo, mudamos a estratégia na disponibilidade de produto, estamos adquirindo o produto conforme está indo a demanda, mantendo naturalmente um pouco de estoque por conta própria, estoque esse que é um limite que a gente entende ser necessário, porque a gente sabe que nem sempre é possível também o produtor conseguir um planejamento 100% adequado. De repente, em dado momento, ele vai precisar um pouco mais de mercadoria, a gente tem que se preocupar em ter uma disponibilidade. Lembrando que não é mais igual era em 2022 e 2023, que o produtor podia chegar de hoje para amanhã, pedir um determinado produto e a gente tinha em casa. Hoje a gente tem produto, porém, não é mais a variedades de, por exemplo, de fertilizantes que se tinha. Reduziu-se os volumes e reduziu-se também algumas fórmulas para a gente poder concentrar esse trabalho e evitar que a cooperativa tenha dificuldade de ganhos caso o mercado não se comporte da forma adequada. Nós temos um trabalho bastante forte que está sendo feito por uma equipe que se reúne aí semanalmente para discutir os volumes comercializados, discutir qual que é o próximo passo, analisar qual é que é a consequência se a gente adquirir um volume agora e a gente não comercializar ele, o que, que pode acontecer, analisando também o mercado, quanto o produtor comprou, qual é o potencial que tem, há uma redução de demanda, não há uma redução de demanda, a gente sabe que existe aí uma expectativa de um plantio um pouco menor de milho, então a gente também tem que estar calibrando isso. Enfim, tudo isso é feito pelo grupo interno. Nós temos aí um trabalho bastante forte sendo feito pelo Camilo, pelo Zenaro, no sentido de a gente calibrar o máximo possível o risco para a cooperativa, medindo também a consequência, às vezes, de não ter o produto disponível na hora que o produtor precisa, quem não se antecipou. Então, Herter, o que eu quero dizer é assim, nós estamos, então, se encaminhando aí para uma conclusão das compras que são possíveis serem feitas para ter o produto agora até o final do ano. Então, nós estamos terminando no mês de setembro, vamos pensar assim, que nós vamos importar algum produto junto com a Fecoagro. O que, que nós vamos fazer? Se nós tomar a decisão ainda dentro desse mês, até o dia 10, 15 do mês que vem, o produto vai chegar para ser usado em 2024. Se a gente deixar para tomar essa decisão daqui 30 dias, é produto que vai ser importado e quem sabe só vai chegar em 2025. Então, é como a gente sempre fala, né, Herter? O tamanho da organização, ele traz para nós muitos benefícios com relação à nossa possibilidade de barganha na hora da compra. Mas o tamanho da nossa organização também traz um desafio muito grande, porque a gente imaginando, por exemplo, vamos pensar que eu preciso ter 30 toneladas de fertilizante por filial. 50 filial são 1.500 toneladas de fertilizante. Quantos tipos de fertilizante tem? Vamos imaginar que eu vou ter aí só 3 tipos de fertilizante e mais um tipo de ureia, né? Um nitrogênio, por exemplo. Então, eu estou falando aqui 4 tipos de produto que precisa ter aí 15 toneladas cada um, 60 toneladas, são 3, 4 mil toneladas. Então, não é brincadeira. A gente tem um volume grande que facilita o nosso trabalho com relação à organização de logística, as decisões, as nossas estratégias na hora da compra, a barganha, sim, é verdade. Mas também tem o peso de ser uma grande empresa que tem uma demanda muito grande, que ela vem sendo crescente nos últimos anos. Isso é muito bom, obrigado produtor por optar pela cooperativa. Mas agora a gente chega aí meio no limite, então fica aí a nossa provocação. A gente tem percebido que na última semana tem se acentuado a busca de produto na cooperativa, produtores que muitas vezes não adquiriam, que estão procurando se abastecer na cooperativa, produtores associados nossos que têm uma frequência de comercialização também estão fazendo nesse momento, ou seja, estão deixando para fazer aí de última hora, mas agora nós estamos chegando muito próximo do limite máximo que a gente pode suportar as decisões futuras. Então nós precisamos agora acelerar esse processo, e fica aqui a nossa deixa para o produtor, busque na filial, faça um pequeno plano com a unidade, um planejamento, o que eu vou precisar no mês de novembro, no mês de dezembro, vou precisar de algum nitrogênio, vou precisar de alguma suplementação para minha área, enfim, a gente fazer um plano, porque também a cooperativa pode organizar melhor isso e garantir o abastecimento. Como eu falei, Éter, se hoje toda a demanda que está represada, de acordo com os dados que nós tínhamos nos outros anos, se toda a demanda que está represada vier buscar na cooperativa o produto da mão para a boca, não vai ter. Ponto. Não vai ter. Porque a gente faz o quê? Se você imagina, bom, vamos pensar assim, em setembro do ano passado eu entreguei para o produtor 15 mil toneladas de fertilizante. Esse ano, vamos imaginar que eu entreguei só 10 até agora. Se o produtor vier amanhã pedir as outras 5, eu não vou ter. Eu não vou ter para entregar. Então, acho que esse plano de trabalho com o produtor, ninguém aqui está querendo também, não é de forma absoluta de pressionar o produtor que tu tem que ir lá fazer. Não é isso. Eu estou falando uma realidade, uma nova realidade do momento que a gente está passando, de estruturação, de organização, de disponibilidade de produto, para que o produtor também não tenha uma surpresa ruim, daqui a pouco imaginando que vai chegar aqui no final de outubro, início de novembro, e vai conseguir o produto que ele sempre usou, da forma que ele sempre precisou, porque em dado momento, talvez aquele item, aquele produto não vai estar à disposição para o nosso cooperado.
Bom, a definição do produtor impacta no planejamento da cooperativa e na garantia da entrega dos insumos na data certa.
Com certeza, Herter. A gente, como falou, né, nós temos um planejamento que vem sendo seguido semanalmente por essa equipe que eu mencionei. Temos a área financeira envolvida, a área comercial, o nosso vice-presidente, o nosso diretor-geral, nosso gerente administrativo, o diretor administrativo financeiro, o nosso grupo lá da área de grãos, todo esse grupo senta toda semana, os gerentes comerciais, para conversar sobre isso. Então há um planejamento de acordo com aquilo que a gente vem comercializando. Então, poxa, vamos imaginar que hoje fosse sexta-feira, o grupo se reuniu e diz: olha, semana passada nós entramos a semana com 10 mil toneladas, a gente vendeu só 5 mil toneladas, sobrou 5 mil toneladas. Como é que está o mercado? Ah, está represado. Daí o que, que eles decidem? Então nós vamos comprar 5 mil toneladas, mas esse produto não chega semana que vem. Ele vai chegar daqui 30, 40 dias. Então semanalmente eles fazem isso e conseguem fazer uma leitura futura. Claro que não é perfeita essa leitura, a gente sabe disso, né? Mas ela tenta se aproximar ao máximo da realidade. Então esse plano também depende do produtor. Diz: olha, eu creio que na condição que a cooperativa vai ter, enfim, vamos lá, vamos fazer um negócio, vamos pensar aqui, ó, eu vou precisar de mais 100 toneladas, vai lá para aquele grupo, ó, mais 100 toneladas, mais 5, mais 2, mais 3, e a gente constrói o plano para daqui mais um período. Então é importante, ter que esse alinhamento com o produtor, com o cooperado, junto com a cooperativa, ele traz mais eficiência para as duas áreas, né? Ele traz para o produtor e traz para a cooperativa. O que não dá para a gente pensar que, como não tem também para nós, né? Há 2-3 anos atrás você ligava numa empresa fertilizante, ah, eu preciso de X tonelada, não, eu te arrumo. Agora você diz: ah, eu preciso do adubo tal, não, esse eu não tenho, eu só tenho esse disponível. Esse que tu quer vai chegar só daqui tanto tempo. Então mudou, tá? Mudou o cenário, mudou relativamente bastante o cenário. E a gente precisa se adaptar a essa nova realidade aí também, entendendo a parte do produtor, que ele também está postergando a tomada de decisão, né? E a gente tem que respeitar isso e entender que também isso é correto. Mas como eu falei, nós estamos chegando no nosso limite máximo aí de conseguir administrar toda essa demanda represada que tem pela frente.
Martini fala também sobre as eleições do próximo domingo, quando vão ser eleitos os novos prefeitos e vereadores, e a importância de escolher de forma consciente os futuros administradores.
Bom, Herter, nós sempre tivemos a nossa comportamento nesse sentido, no jeito, vamos dizer assim, de não é recomendar, mas também a gente não é dono da verdade, né? Mas eu acho que tem algumas reflexões que são importantes a gente fazer, independente se a pessoa é dona da verdade ou não é, que eu creio que ninguém seja dono da verdade. Mas é um momento de muita importância para o nosso município. Vamos assim pensar, nós vamos estar indo para a urna, vamos estar indo lá fazer um, depositar um voto num prefeito, num vice-prefeito, num vereador que vai cuidar da nossa cidade, da nossa comunidade e muito, muito, muito especial da nossa família. Porque quem cuida diretamente da vida pública da nossa família é o prefeito e o vereador que estão lá no nosso município. Então, é muito importante, claro, que depois a gente tem as escalas aí estaduais e federais, mas vamos pensar, nós vamos estar convivendo com a nossa decisão, vamos assim dizer, por 4 anos, no dia a dia. Então, o que a gente sempre preconiza, né? Eu acho que essa questão aí da gente optar por pessoas, né, que de fato se identifiquem com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu confio, com aquilo que de fato eu entendo que é melhor para a minha família, para mim, para a minha empresa, para a minha propriedade rural, é muito importante, porque depois, quando a gente tiver o andamento desse exercício de governo na prefeitura ou na Câmara de Vereadores, a gente pode dizer, olha, Herter, você veio pedir o meu apoio, eu entendi que você foi uma pessoa que de fato trouxe uma expectativa diferente, um plano diferente, e agora eu estou aqui para conversar contigo porque nós precisamos falar sobre isso que eu confiei na tua, no dia que você veio conversar comigo para pedir meu voto. Então, eu acho que é importante analisar as pessoas e vamos pensar assim, quando a gente analisa um candidato a governador, a deputado federal, deputado estadual, deputado estadual até um pouco mais fácil, mas a senadora, até presidente da república, a gente está avaliando o perfil de uma pessoa que a gente não convive no dia a dia. Agora, quando nós estamos falando em votar para um prefeito, para um vice-prefeito, para um vereador, vamos combinar, né? Nós estamos aqui com ele no dia a dia. Então, por mais que a cidade seja grande, tenha lá, sei lá, 100, 200, 300 mil habitantes, mas você tem a condição de fazer uma análise de quem você está optando para fazer o voto. E no município menor, como é a nossa situação, é mais fácil, porque tem toda uma vida pregressa dessa pessoa, da sua família, do seu comportamento. Então, acho que é importante olhar para isso, porque depois não adianta a gente falar, ah, mas eu falei que isso, eu falei que aquilo, eu estou arrependido, que eu não sei. Depois passou, você tem que suportar isso mais 4 anos para depois tomar a decisão. Então, a nossa reflexão que se faz, e a gente vem aprendendo isso também, eu acho que se você conversasse comigo sobre isso há 20 anos atrás, eu falaria de uma forma. Há 10 anos atrás, eu falaria de outra forma. Agora eu estou falando de outra forma também. Porque tem que analisar o CPF da pessoa que tu vai depositar o teu voto. Não é o que ela está falando. Eu acho que a vida pregressa da pessoa, o comportamento que ela teve ou ela tem, é muito importante. Ela tem equilíbrio, é uma pessoa que tem um comportamento ético, que tem uma disciplina para tratar as coisas, que também é uma pessoa que tem uma postura dura, postura firme, mas nem por isso ela precisa ser arrogante, entendeu? Então acho que tudo isso é importante a gente avaliar. Então, se é uma sugestão, se é uma dica, se é um, acho que conselho, não vem ao caso, mas que a gente faça essa reflexão, porque tem muita gente boa, tem muita pessoa boa se botando na política, pessoas que não se envolviam estão chegando agora com uma ideia melhor. Não estou dizendo que as pessoas que estão não têm ideias boas, elas têm sim, mas também tem que analisar adequadamente se a ideia que ela propôs lá atrás ela cumpriu. Então tudo isso é importante agora, porque é dia 6 que a gente vai fazer isso e precisa fazer com responsabilidade, porque depois não adianta a gente sair criticando e falando coisas que muitas vezes só servem mesmo para a gente botar mais pilha e não contribuir para a melhoria e a nossa condição de vida nesse município, no município que a gente vive, especialmente que vive a nossa família.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.